Boa tarde aos amigos que fazem as nossas histórias inspiradoras. Hoje, sexta-feira, 22 de outubro de 2021, fazemos agora a última oficina da semana. Um pequeno atraso, devido a um atendimento de urgência, mas já podemos imediatamente começar o nosso trabalho. Alguns autores na história da humanidade, filósofos, pesquisadores, escritores, pintores, músicos e outros, de acordo com a localização existencial, onde viveram, de que maneira viveram, alguns deles conseguiram não apenas fazer um mosaico da época, conseguiram trabalhar elementos importantes ligados a um contexto, mas também lançaram luzes para dias que viriam. E este é o caso exato de Ivan Turgenev. O Turgenev, ele é um escritor russo, e aos 32 anos, ele nasceu em 18, né? Na primeira metade dos anos 1800, aos 32 anos, em 1850, ele escreveu uma pequena novela que causaria constrangimento a muitos, causaria desconforto a muitos, mas que libertaria a alma do cidadão da época dele de alguns elementos que então não eram propriamente tidos, como ele vai colocar nesta novela chamada O Diário de um Homem Supérfluo. Mas não se enganem com essa palavra, supérfluo. Ele vai explicar durante a obra do que se trata. O Turgenev, aqui, o que ele faz nessa obra, basicamente é radiografar a alma do homem daquela época, daquele contexto. Quando esta obra encontra a tradução e para o inglês, para o francês, para o alemão, para o italiano, para o espanhol, para muitas dezenas de idiomas, muitos ficam surpresos por encontrarem eco daquilo que ele estava falando em suas sociedades. Vejam bem, 1850. Mais de 150 anos depois, 170 anos depois, os senhores poderão verificar se ainda hoje há atualidade nas palavras do Ivan Turgenev. Está bem? Vamos então diretamente ao texto do autor. Por questão de tempo, as nossas oficinas são curtas, duração máxima de 30 minutos, então fiz um apanhado do que vamos trabalhar aqui. O texto trata de um jovem que recebe uma notícia. A novela começa com ele contando que o médico acabou de sair dali, da casa dele, e ele tem bem poucos dias de vida. E ele então diz que ele resolve escrever um diário, talvez 15 dias antes da morte dele, e ele pergunta qual é o mal de fazer isso. Então ele entra numa série de especulações. É típico de quem está padecendo e que sabe que muito pouco tempo deixará o mundo. Então ele faz uma narrativa, ele nos conta um pouco da historiografia dele, da historicidade. Ao fazer isso, Turgenev quer nos colocar diante do contexto do homem sobre o qual ele está falando. Na época, na Rússia, naqueles elementos. E ele diz: eu nasci há 30 anos, filho de um proprietário de terras bastante rico. Meu pai era um jogador apaixonado e minha mãe era uma senhora com caráter, uma senhora muito virtuosa. Só que eu nunca conheci uma mulher cuja virtude proporcionasse menos satisfação. Ela sucumbiu sob o peso de seus méritos e torturou a todos, começando por ela mesma. durante 50 anos de sua vida, nunca descansou, nunca dobrou as mãos, estava eternamente agitada. Eu cresci mal, ele diz algumas páginas depois, e não alegremente. Tanto meu pai quanto a minha mãe me amavam, mas isso não facilitou as coisas para mim. Meu pai não tinha poder em sua própria casa, nem importância, na qualidade de um homem entregue a um vício vergonhoso e ruidoso. Ele admitiu sua queda e, sem forças para renunciar à sua paixão predileta, esforçou-se, pelo menos, por sua sempre afetuosa e discreta inteligência, por sua humildade submissa, para conquistar a indulgência de sua esposa exemplar. Minha mãe, de fato, suportou seu infortúnio. O Ivan Turgenev faz esse... Ele escreve muito mais sobre o pai e a mãe para mostrar a formação deste jovem, deste homem, que tem a mesma idade do Turgenev quando escreveu isso. E é um dos elementos de autobiografia, autorretrato que ele fez durante a vida. Ele diz: minha mãe sempre me tratou de uma maneira afetuosa, mas fria. Tais mães morais e justas são frequentemente encontradas nos livros infantis. Ela me amava, mas eu não a amava. Sim, eu evitava minha mãe virtuosa e amava apaixonadamente meu pai cruel. Mas chega o dia de hoje. Eu fiz um começo e não há motivo para eu me sentir ansioso com o fim. Seja ele qual for, minha maldade vai atender a isso. E a partir de então ele começa agora a pontuar dia a dia. A começar do dia 21 de março, que está um dia lindo. E ele, nesse diário de 15 dias, vai nos contar o que houve com ele, que ele... No levantamento histórico que ele faz, ele se diz um homem supérfluo. Eu não tinha irmãs nem irmãos. Fui educado em casa e, de fato, o que minha mãe teria que ocupar se eu tivesse sido enviado para um colégio interno ou para um instituto governamental? Não sei. É para isso que servem as crianças, para evitar que seus pais se aborreçam. Vivíamos principalmente no campo, e às vezes íamos a Moscou. Eu tinha governantas e professores, como é costume. E ele descreve esses professores, descreve todo como é que foi a infância dele, toda a educação dele, típica formação do homem russo médio daquela época. O pai morre, eles se mudam de vez para Moscou. Ele tinha apenas 12 anos de idade quando isso acontece, o pai dele teve um derrame, e lá prossegue a educação dele. E muitas páginas depois, ele nos diz algo interessante sobre tudo isso. Ele fala: um homem, enquanto um homem vive, ele não está consciente de sua própria vida. Como um som, ele se torna inteligível para ele um pouco depois. E ele fala que com ele isso aconteceu muito, muito mesmo. Mais adiante, dois, três dias depois que ele começa o diário dele, ele diz: é melhor eu tentar agora analisar meu próprio caráter para mim mesmo. Que tipo de homem eu sou? Alguém pode comentar que ninguém me pergunta sobre isso, eu concordo, mas veja, eu estou morrendo. Realmente, antes da morte, o desejo de saber que tipo de pessoa eu tenho sido é perdoável, eu acho. Depois de ter ponderado a fundo essa importante questão, além disso, a necessidade de me expressar amargamente com meu próprio ponto de vista, como as pessoas que estão fortemente convencidas de seus méritos, eu devo confessar uma coisa. Tenho sido um homem totalmente supérfluo neste mundo. Ou, se você gosta de colocar dessa maneira, um pássaro totalmente inútil. Ele vai dar um exemplo que vai se desenrolar por dezenas de páginas, de o que acontece que ele se tem e acha que ele é um homem supérfluo, inútil. Mas para isso, ele vai primeiro aprofundar um pouco essa noção do que é o supérfluo, do que é o inútil. Ele diz: supérfluo, supérfluo. Essa é uma palavra capital que eu inventei. Quanto mais profundamente eu penetro em mim, mais atento eu noto toda a minha própria vida passada, mais convencido eu fico da estrita justiça dessa expressão, supérfluo, precisamente isto. Durante o curso da minha vida, encontrei constantemente o meu lugar ocupado, possivelmente porque procurei meu lugar na direção errada. Eu era desconfiado, tímido, irritável, como todos os inválidos, e além disso, provavelmente devido à vaidade supérflua, ou por causa da organização deficiente da minha vida, entre meus pensamentos e a expressão desses pensamentos, existiu alguma barreira incompreensível, insuperável. Quando eu me decidi a superar esse impedimento pela força, a quebrar essa barreira, meus movimentos, a expressão do meu rosto, todo o meu ser assumiu o aspecto de tensão angustiada. Eu não só parecia, mas na verdade eu me tornei alguém antinatural, afetado. Eu mesmo estava consciente disso e me apressei para me aposentar novamente de mim mesmo. Então, um tumulto assustador surgiu dentro de mim. Analisei-me, comparei-me com outras pessoas, recordei os menores olhares, os sorrisos, as palavras das pessoas diante das quais eu gostaria de me expandir. Interpretei tudo de seu lado ruim, principalmente, e ri maliciosamente das minhas pretensões de ser como o resto do mundo. E de repente, no meio das minhas gargalhadas, eu me descontraí, caí num desânimo tolo e então comecei tudo de novo. Turgenev, nesta novela, ele diz que esse rapaz, observem, por favor, antes disso, observem o que ele utiliza como instrumento de análise, os critérios que ele adota para chegar a essa conclusão de que ele foi e é alguém supérfluo. Vocês observaram? Comparação. O critério que ele adota. Ele se compara com os outros. Cada detalhe, como nos diários de Kierkegaard, cada detalhe. Lembram como, quando ele escrevia sobre a Regina? Impressionante os detalhes aqui que Kierkegaard recolhia. Quer dizer, a Regina passava na rua um tremor de sobrancelha, ou a mão que ela levava para coçar a orelha, qualquer coisa, ele fazia páginas e páginas de interpretação sobre aquilo. Também ele coloca: interpretei tudo do seu lado pior, mais ruim, né? Péssimo, é como ele coloca. Ele coloca também que queria ser como os outros. Acham que é um caso isolado? Não é. Isso que o Turgenev escreve é parte da formação do tecido social da Rússia naquele momento. E se olharmos agora para a Europa, a partir de Moscou, nós veremos que praticamente a Europa inteira, em vários lugares, se inclinava a uma tendência similar. Não é algo focal. Bom, então ele conta que um dia ele conheceu uma moça e que ele se apaixonou imediatamente. Imediatamente por ela e ela por ele. Ele conta que isso, ele quando aconteceu isso, a primeira sensação que ele teve foi de familiaridade. Ele disse que era tão familiar estar com ela que ele não sentia freios, inibições, nada. Ele se sentia completamente à vontade com ela. E ele achou que ela com ele também. E olhem nas palavras dele: eu nunca me reconheci rapidamente e nunca me senti à vontade com uma pessoa no primeiro encontro. confesso que isso falou muito a favor do nosso conhecimento. Não soube de todo como me comportar com as mulheres, e na presença delas, ou eu franzia o rosto, assumia uma expressão feroz, ou exibia meus dentes com um sorriso estúpido e torcia a língua na boca com vergonha. Nada disso aconteceu quando ele conheceu essa moça. Elisaveta, esse é o nome dessa moça. E passaram alguns dias nesse amor muito profundo. E subitamente ele conta que ela... Bom, a descrição que ele faz é belíssima, desses momentos. É como o amor iluminou a vida dele. A pessoa que ele se torna enquanto ele ama e é correspondido, ele muda completamente. Ora, alguém que se diz e se confessa ao supérfluo, isso combina com isso que ele está dizendo durante muitas páginas? Ele diz num trecho assim: tudo em mim e ao meu redor passou por uma mudança tão instantânea. Toda a minha vida foi iluminada pelo amor. Literalmente toda a minha vida, até os menores detalhes. O que faz ele considerar que é um homem supérfluo? Lembram dos critérios que nós vimos há pouco? Essas coisas desaparecem. E ele passa a considerar outras coisas como muito maiores que essas. Se tivesse mudado o critério e considerado-se se o amor, uma vez vivido, tornaria a vida como válida ou algo assim, mesmo que durasse 2, 3, 4 dias, e o título da obra já não seria mais O Homem Supérfluo. Mas o homem que vale, o homem que é vivo, o homem que transcende, outra coisa assim. Só que aqui, Turgenev estava nos dando um retrato de grande parte da juventude daquela época. E ele começa a nos mostrar, ele diz, quando um homem está se sentindo muito bem, seu cérebro, como todos sabem, age muito pouco. Um sentimento calmo, alegre, um sentimento de satisfação permeia todo o seu ser. Ele é engolido por ele. A consciência da individualidade desaparece dele. Ele está em estado de bem-aventurança, como dizem poetas mal educados. Mas quando esse feitiço passa, um homem às vezes se sente irritado, arrependido, a ponto de, em meio à felicidade, ser tão despreocupado consigo mesmo que não redobra seus pensamentos, seus reflexos, suas lembranças, que não prolonga seu prazer. E foi o que aconteceu com ele. Um dia, do nada, a Elisaveta se torna diferente, distante dele, e ele não sabe o que está acontecendo. Ele, de uma felicidade, de uma conexão tão profunda, ela se torna indiferente, avessa, distante dele, né? E ele fica, para ele isso é um golpe duríssimo, muito, muito pesado. Ele não sabe o que fazer com isso. Ela chora, ela está distante dele e não responde o que ele está perguntando. Ele diz, a confusão, que não era exatamente um prenúncio, nem ainda uma suspeita, que havia surgido dentro de mim, desapareceu. E eu atribuí a súbita restrição do comportamento de Lisa, que é como ele chamava agora a moça, para comigo, a modéstia de donzela, a sua timidez. E ele então faz muitos rodeios, procura explicações e diz, claro, ela é de uma família do interior, de uma família recatada, prudente, conservadora. Claro que nós avançamos muito no namoro, saímos sozinhos. Ele começa a buscar justificativa. E aí ele já fica todo feliz de novo, começa a fazer planos de novo. E de repente vem um pensamento que o assalta e ele fica arrasado, completamente destruído no chão. Né? E ele não sabe aqui como entender isso. Ainda mais que ela não fala para ele o que está se passando, ele só sente que ela está distante. No dia seguinte, ele escreveu: "Eu li o que eu escrevi ontem e cheguei perto de rasgar o caderno inteiro. Parece-me que o meu estilo de narrativa é muito demorado, é muito enjoativo." Só que aí ele se desculpa e diz: "Mas vai precisar escrever." Ele diz: "A desgraça dos homens solitários e tímidos, aqueles que são tímidos pelo amor próprio, consiste precisamente nisto, que eles, tendo olhos e até mesmo mantendo-os olhando bem abertos, não veem nada, ou veem sob uma falsa luz, como através de óculos coloridos, e seus próprios pensamentos e observações os atrapalham a cada passo." O Turgenev, ele antecipa muitas das observações. Ele não é em vão que é considerado um dos grandes escritores russos. Ele já antecipa muito das interpretações analíticas, psicológicas e filosóficas que os personagens teriam em obras literárias. Ele faz isso tudo. E ele fala que qualquer pessoa que estivesse no lugar dele teria cometido o mesmo engano. Esse qualquer pessoa que ele fala é uma pessoa da época, do contexto e da sociedade dele, fazendo identificar a maioria das pessoas naquele momento, na Rússia, dos jovens daquele momento, na novela de Turgenev. E ele fala que fica claro para ele, muito machucado, muito ferido, finalmente o que estava acontecendo. E aí ele questiona: tinha aparecido um príncipe na cidade, o príncipe ia jantar, ficar uns dias na cidade, e conheceu a Lisa, e eles ficaram muito encantados um com o outro. Ele achou que isso não estava acontecendo, que isso não podia acontecer. Então ele fala: "Quem disse que só o verdadeiro é real? Uma mentira é tão tenaz na vida quanto a verdade, se não for mais. É um fato. Lembro-me que, mesmo durante aquela semana, eu tive um surto, de vez em quando. Mas um homem solitário como eu, direi mais uma vez, é tão incapaz de compreender o que se passa dentro dele, quanto de compreender o que se passa diante dos seus olhos. E mais do que isso, o amor é um sentimento natural. É natural para um homem amar. O amor é uma doença. E para uma doença, a lei não está escrita." Ora, é o mesmo jovem que algumas páginas cantava o hino do amor. Era o herói do amor. Era o homem salvo na felicidade eterna que alcançava o céu e o horizonte pelo amor. É esse mesmo homem que agora diz que o amor é uma doença. Bastou acontecer isso para ele mudar tão rapidamente de ideia? O que houve? Assim como universalizou antes, está universalizando agora, só que em outro sentido, em outra construção. Bem, ele conta de tudo o que aconteceu. E ele diz que ele não era mais o mesmo homem. Quando ele entra lá na sala, na família da moça, da Lisa, ele diz que já não. Olhem nas palavras dele: "Todos os meus hábitos anteriores, dos quais comecei a me desmamar sob a influência de uma emoção que era nova para mim, de repente voltaram a aparecer e tomaram toda a posse de mim, como os donos voltando para sua casa. Pessoas como eu geralmente são guiadas não tanto por fatos positivos, mas sim pelas próprias impressões. Eu, que não mais do que na noite anterior sonhava os arrebates do amor mútuo, hoje não nutria a menor dúvida quanto à minha própria infelicidade. Estava em total desespero, embora eu mesmo não fosse capaz de descobrir nenhum pretexto razoável para o meu desespero." Ele disse que o príncipe estava na cidade e o príncipe era uma pessoa maravilhosa, educada, solícita, encantadora, nas palavras dele. Difícil de ter desprezo por alguém como o príncipe. E que quando ele viu a Lisa com o príncipe num dos salões, ele não teve dúvida que o que acontecia entre eles era uma química muito forte, muito profunda. Era realmente um amor muito intenso que unia aqueles dois. O que o dilacerava completamente, né? E ele entrava em pensamentos desordenados e caóticos, se questionando a hora de uma coisa e em seguida do avesso dessa coisa, nunca conseguindo conclusão alguma, a não ser flagelar a própria alma. Eis o homem supérfluo. Eis o homem supérfluo. O homem que é refém de suas paixões. O homem que é refém de um elemento social. Um homem que é incompetente diante de tanto de tudo que estuda, aprende e caminha para lidar com as coisas quando sofre. Eis o homem supérfluo de Turgenev. Ele diz em outro lugar: eu não encontro melhor expressão dos meus sofrimentos indizíveis no decorrer daquela noite, quando pela primeira vez eu vi o príncipe ao lado de Lisa. Meu sorriso persistente e constrangido, a minha atenção angustiada, minha estúpida taciturnidade, minha dor plena e vã saudade de partir, tudo isso, com toda a probabilidade, era extremamente perceptível no caminho. O príncipe olhou para ele e ele disse que o príncipe logo reconheceu que ele era um amante descartado ou uma coisa assim, mas o tratou com respeito, consideração e disse que isso o arrasou. Isso o deixou extremamente machucado. Ele diz: entre os variados tormentos que Lisa estava tentando fazer, eu pensei que ela estava me castigando pela minha frieza arrogante no início da minha visita, primeira vez que estive com ela. Ela estava com raiva de mim. Estava flertando com o príncipe apenas por vexação comigo. E esse não é o único pensamento que ele tem, desorientado, descontextualizado, que vem e atravessa a alma dele. Ele tem vários assim. Ora, ele oscila e diz que ela vai passar essa raiva depois que o humilhar, e aí volta para ele e vai ficar tudo bem. Ele constrói coisas tremendas, umas desfazendo as outras, uma combatendo outras, todas combatendo mutuamente umas às outras, e de repente paz do esgotamento, e é quando ele acorda, às vezes vem um desespero. Olhem o que ele está fazendo. É este o homem supérfluo de Turgenev. E não pensem que isso se trata apenas do caráter afetivo. Ele escreveu outras novelas mostrando isso também na política, mostrando isso na economia, em outras áreas, na ciência, na medicina. Ele mostrou isso em várias áreas, dizendo: este homem que destrói tanto querendo construir, precisa aprender finalmente as coisas. Ele diz que ele encontra uma hora a Lisa no salão e ela olha para ele, e olhem como é que ele interpreta esse olhar. Como quem diz que quer se livrar dele o quanto antes, que ele saia dali. Ela não fez nada, ela só olhou para ele, sorriu, cumprimentou. Como um ex-namorado, com quem ela não tem nenhum problema, mas já não tem mais nada a ver. Mas para ele não é assim. E ele quer explicações para coisas que não existem, que ele constrói armadilhas conceituais imensas, e ele padece incrivelmente em tudo isso. Até que no meio de um salão, uma hora ele se dá conta e ele pensa, palavras do Turgenev: ela simplesmente não estava pensando em mim. O golpe, então, foi decisivo. Minhas últimas esperanças se desfizeram em ruínas, como um acidente. Ele diz que as páginas que vão daqui para frente mostram que realmente ele sofre muito. Até que ele, no meio do salão, cansado, machucado ao extremo, ele convida uma menina para dançar, tinha 17 anos, e ele diz que naquele contexto aceitaria dançar com ele, porque estava sozinho, etc. Ele dança com ela, ele é hostil, chega perto do príncipe e é desaforado. E o príncipe diz para ele: olha, aqui não é um lugar para isso. Se você quer conversar, em outro momento a gente conversa, mas não é aqui. Depois, no final da festa, o príncipe se aproxima dele e diz para ele: "Você, nós temos um assunto a tratar." E diz para ele retirar a ofensa que ele fez, ele não retira, e eles vão a um duelo, que era o que se fazia na época. Nesse duelo, cada um precisa chamar o seu segundo. O segundo era um homem que você confiava e que ia preparar todo o terreno do duelo, as armas, ver o local, ajeitar as coisas, né? Cada um tinha direito a isso. E eles vão duelar. Neste duelo, esse jovem puxa a arma e atinge o príncipe na cabeça. É um ferimento que faz sangrar o rosto, mas que não é fatal, é um arranhão. E agora o príncipe tem o direito a atirar, conforme as regras do duelo. Um daqueles homens, chamados de segundo, diz para o rapaz: "Volte agora ali para a arena, porque o príncipe tem o direito a dar o tiro dele, você já deu o seu." Né? E o príncipe amarrou um lenço na cabeça, estava sangrando, e diz: "Não, o duelo terminou aqui." E deu um tiro para o alto, e diz que se aproximou, apertou a mão do rapaz e disse: "Olha, vamos esquecer, tá bem? Cada um vai para o seu lado." Isso o devastou completamente. Ele volta para casa arruinado, pensando, confabulando mil coisas, que o príncipe fez isso de propósito, que agora sim até a honra dele foi pelo espaço e que ele odiava muito, porque acabou com tudo que ele... Ou seja, não havia nada que esse príncipe pudesse fazer que pudesse conciliar toda essa fúria, todas essas coisas dirigidas para todos os lugares. O homem supérfluo. Eis o homem supérfluo. Um homem que não acrescenta, que não vai acrescentar para melhorar o mundo. Eis um homem supérfluo em Turgenev. Bem, eles... Era uma cidade pequena. No outro dia todo mundo sabe o que aconteceu, né? E os dirigentes da cidade ficam horrorizados, porque dizem: "Nossa, o príncipe com o poder que tem pode fazer uma retaliação imensa." E ele só não é linchado, e esse rapaz, porque o príncipe intercede e diz: "Não, não façam nada, isso é bobagem, já passou, já está tudo certo e tal." Só que esse príncipe do Turgenev pode parecer um príncipe encantado, coisa que ele não é. Durante todo o texto, muito dessa educação que aparece, na verdade, é hipocrisia. É um polimento fingido de uma sedução. Esse príncipe, ele não tem nenhuma intenção maior com a Lisa, tanto que ele vai embora. Outro dia ele vai se vestir, passou o enamoramento, namorou a menina e vai embora. E em outra cidade ele terá outra namorada. Ele não tem um compromisso com a afetividade, nem nada disso, e nem quer ter, aliás. E é cuidadoso em não prometer coisas. Mas a menina, Lisa, ficou encantada, já sonhava com casamento e tudo mais com ele. E o príncipe queria apenas se divertir, conforme mostra o texto, e não queria brigar com ninguém, um bom vivant. Não tinha por que se afrontar ninguém, não tinha nenhum interesse nisso. E quando vai embora, o que esse jovem sente? Um grande orgulho, como quem diz: "Viu, eu estava certo, vocês todos errados, etc." Mas pensam que isso o redime? Não. Outras ansiedades e angústias terríveis crescem dentro dele. Mas eu não vou contar para vocês o final dessa história. Vocês podem comprar os livros, tem nas plataformas, no nosso idioma, numa tradução maravilhosa, e podem ler na íntegra o que acontece. Porque o que acontece mostra o final do homem supérfluo. Não da sua redenção. Ele morrerá como um homem supérfluo. Turgenev nos mostra apenas o espelho. Ele não mostra nada como arrumar, não sugere como arrumar o espelho. Ele nos mostra apenas o problema. Foi esse o intuito deste maravilhoso escritor, uma obra que ainda hoje, lida na íntegra, vai constranger muitos. Hoje as febres são de outra ordem. Já não são como aquele descreve ali, mas são febres tão semelhantes. tão parecidas, deslocadas para outros lados, muito similares. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, a última oficina da semana. Eu agradeço a presença de vocês. Amanhã teremos um belíssimo workshop com as vagas todas já preenchidas. À tarde, uma preparação para uma imersão muito grande em novembro. Agradeço a presença de vocês e convido para segunda-feira, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos as nossas histórias inspiradoras. Um bom descanso, uma boa noite, pessoal. Tchau.